Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir. Do blog para o podcast, o nosso bordão de início para, primeiro de tudo, fazer uma meia-culpa. Tenho andado um pouco negligente com o Fashionismo para Ouvir, mas em minha defesa tem uma razão muito nobre. Vocês sabem que eu estou num novo projeto, né, profissional com o workshop Fashionismo, que inclusive a primeira edição foi na semana passada. Fiquei muito feliz. Primeiro que eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa, porque é a primeira vez, né, que eu falei sozinha. Eu já participei de muito bate-papo, de muita palestra com intermediador, com outras pessoas. Mas essa foi a primeira vez sozinha, para uma turma de 40 mulheres incríveis. Fiquei muito nervosa no início, mas depois relaxei. Faz parte, né? Bom, o nervosismo faz bem. Falam que até a Gisele Bündchen fica nervosa para atravessar lá a passarela, quem dirá uma relis mortal. Então, eu me dediquei muito ao workshop e muito à produção, né? Como era o primeiro, toda a produção, todo o desenvolvimento acabou tomando muito do meu tempo. E junto a isso, também estou lançando um e-book. Um pouco, muito do que eu falei no workshop, mas uma versão escrita, são mais de 150 páginas. Então, o ano de 2019 foi um pouco atípico. E isso é bom, já falei para vocês que eu tava precisando desse foco. Passou o workshop, foi quarta passada, e eu já dei a louca. Isso é loucura total minha, porque eu pensava assim, se no Rio de Janeiro flopar, eu coloco 40 amigas e pronto. Mas não precisei fazer isso. Graças a Deus tivemos as inscritas. Aí resolvi fazer em São Paulo, que vai ser o workshop Fashionismo de Produção de Conteúdo Criativo. Vai ser dia 26 de outubro, é um sábado, porque falam que preferiram essa data, o pessoal de São Paulo, 10h30 da manhã até 1h30. E eu falo loucura primeiro, né, que eu já me empolguei nesse mundo de cursos e workshops. Mas quando você faz na sua cidade, tem aquilo, né? Mas você vai para uma outra cidade, ainda mais São Paulo, que é uma coisa que intimida um pouco mais. E sei lá, se for pá, eu não tenho 40 amigas em São Paulo. Mas tô brincando, eu lancei ontem ou anteontem, a procura já está muito boa, graças a Deus. Então se você é desse universo, não só de influenciadoras, mas de marcas, redes sociais, quem trabalha com redes sociais, inclusive no do Rio tinha mais gente desse lado do que influenciadora propriamente dita, né? Pessoal que quer começar ou já trabalha com isso. Então, se você é de São Paulo, região, outros lugares, quiser participar do workshop, eu vou deixar o link aqui. Tem no Instagram, vou fazer post no blog. Inclusive, semana que vem, eu vou fazer isso com um convidado especial que fala comigo sobre criatividade. Falaremos um podcast sobre isso. E pra gente entender, lá vai ela falar sobre criatividade por conta do workshop. Não, óbvio que eu vou vender meu peixe, mas não, é muito mais do que isso. Inclusive a criatividade é um ativo, digamos assim, usado em diversas profissões, obviamente. E o próprio LinkedIn ranqueia como principal característica de qualquer profissão, a número 1, a mais procurada é a criatividade. Então falaremos disso na próxima terça. No workshop eu falo, obviamente, sobre criatividade, mas sobre produção de conteúdo em diversas plataformas, diversos formatos, falo sobre case, insights no mercado, minha metodologia. Enfim, estou amando esse universo. Agora, dito tudo isso, vamos à ronda da semana. Separei aqui alguns temas bacanas que rolaram essa semana pra gente conversar. Bom, qual é o assunto dominante do mundo da moda? É a temporada de moda, porque não há nenhuma semana de moda, é um mês inteiro de moda. Passou Nova York, passou Londres, eles estão agora no momento em Milão, em breve em Paris. Mas a minha semana de moda favorita, obviamente, naturalmente, é a de Nova York por alguns fatores. Primeiro de tudo, eu acho que é a semana de moda que mais se aproxima da tendência de fato e o que a gente pode levar para a vida real. Acho que toda semana de moda tem seu caráter, tem seu perfil. A de Londres tem o que mais alternativo, mais disruptivo, as tendências são mais alternativas, digamos assim. De Milão, obviamente, tem um apelo da tendência. A moda italiana dita muito isso de uma maneira mais, talvez, sofisticada. Assim como Paris, que tem um lado mais conceitual, quando tem a semana de alta costura. Mas, para mim, Nova York é o que se aproxima. Talvez as fast fashions, elas seguiam por todas, mas muito por Nova York. Então, pra gente isso é bom, porque a gente consegue olhar uma semana de moda e consegue extrair um pouco o que a gente pode usar na prática. E muitas vezes, até mesmo uma cor. Qual é a cor da vez? Eu até fiz um report sobre as tendências, que eu vou publicar semana que vem. E o Mint, popularmente conhecido como Menta, está super em alta, muito na decoração também. Então a gente acaba olhando nesse lado. Agora, se tem uma coisa que a Semana de Nova York tem e que nenhuma outra tem e que me faz amá-la 100 vezes mais, é a questão da diversidade. Esse assunto é muito importante, é muito falado, obviamente, e não tem semana de moda que aborde, e não é aborde, é que use na prática a diversidade. E quando eu falo diversidade, é a diversidade racial, é até mesmo a diversidade de idade, de mulheres mais velhas, de 60, 70 anos, atravessando a passarela como uma modelo comum, porque elas são modelos comuns, mas são mais velhas. E a questão até de disabled, que eles chamam, de pessoas com cadeirantes, também tem mulheres trans, homens trans também, que desfilam. Mas quando a gente fala disso tudo, o foco principal, que também abrange esse universo, é a questão da diversidade de corpo. Porque a gente diz que abrange porque pode ter uma mulher de 60 anos que seja gorda, que seja negra ou que seja asiática, que tenha algum problema físico, né, que eles costumam falar. Então, essa questão da diversidade sempre foi uma grande questão na moda. Onde eu quero chegar com tudo isso? Nova York, eu vou dizer, arrisco dizer que é basicamente a única semana de moda que minimamente se preocupa com isso. Ainda não tem dados oficiais, mas vocês sabem que eu gosto de fazer nos stories do fashionismo toda a ronda da Fashion Week. Eu vejo desfile por desfile, look por look, para ver as tendências e compartilhar com vocês. E obviamente o meu olho, muito sensível e muito por fazer parte dessa questão, né, de estar sempre à parte, fora do padrão, seja lá qual padrão for, então eu olho muito. E eu reparo que Nova York sempre foi assim, está crescendo, e que nessa temporada, provavelmente, com certeza no final da temporada vão sair os dados, mas provavelmente foi a temporada que trouxe a maior diversidade de corpos na passarela. Existe também uma polêmica, que eu nem sei que lado estou dessa polêmica. Tem gente que usa o termo plus size para caracterizar mulheres gordas, mulheres fora do padrão. Tem gente que não gosta desse termo. A própria Ashley Graham, por muito tempo, ela falou que não queria ser vista como uma modelo plus size, mas hoje em dia ela até mudou um pouco esse discurso. Outras pessoas usam o termo curve, outras pessoas usam modelo fora do padrão. Enfim, não sabemos o nome ao certo, mas entendemos a atual conjuntura dos fatos. E o que dizer dessa temporada de moda é que houve um recorde, eu acho que, sei lá, de 10 desfiles que eu vi, 6 tinha alguma modelo fora do padrão, plus size, curvy, tinha. Então, digamos que talvez um pouco acima da média, com muita bondade, você já conseguia enxergar a tal da diversidade. Repito, não só em corpos, mas também em outras questões, além daquele padrão, que é a mulher branca, a mulher muito magra, nem é magra, é muito magra, aquele padrão eurocêntrico, digamos assim. Então, isso tem mudado muito. Eu tentei procurar dados e não consegui atualizados, mas o que tinha, o último que tinha, mostra que, para vocês terem uma ideia, na temporada de fevereiro de 2018, foram 27 modelos plus size em 8 desfiles. Aí, indo para a temporada seguinte, né, que é verão de 2018, foram 49 modelos plus size, o que significa ainda pouco, né? A gente acha, uau, 49, mas apenas 2,2% das modelos, isso desfilando em 12 desfiles. Aumentou um pouco. Agora, o último dado oficial que tem desse ano foram 94 modelos plus size, então quase duplicou. E sabe qual foi o desfile que teve mais quantidade de modelo plus size? Sim, óbvio, da Rihanna, o desfile da Savage Fenty, teve 4 modelos plus size. Então chegamos ao assunto que a gente ama, da Rihanna. Já teve o desfile, mas a gente ainda não viu os looks, porque ele vai ser inclusive exibido hoje na Amazon Prime. Com certeza vai ser todo trabalhado na diversidade. A Rihanna naturalmente já levanta essa bandeira, é óbvio, não é nada forçado, mas ela tá pegando um gap, tá pegando um vazio, um vácuo do nada saudoso Victoria's Secret Fashion Show, que vocês sabem que entrou no hiato. sem data para voltar. Então é óbvio que esse vai ser o grande show do ano, e show em vários sentidos, né? No sentido show mesmo. Então ela tá entrando com força nesse nicho, muito que espontaneamente, mas também se aproveitando da situação, sei lá, da sociedade global, que as pessoas estão muito mais ligadas, estão mais sensíveis a isso, mas estão reconhecendo mais marcas por isso. E para finalizar esse tema, quando eu falo muito da New York Fashion Week, eu continuei vendo todos os desfiles, por exemplo, na de Londres, que é sempre alternativa, sempre moderna e consciente. Eu juro para vocês, eu olhei todos os desfiles, só um desfile tinha, se eu não me engano, era uma ou duas modelos plus size, que era no desfile do estilista Roland Mouret, acho que é assim que fala. Então, assim, né, Londres descolado até certo ponto, desde que seja no padrão. E Milão é menos ainda, e Paris menos ainda. Então, se a gente for criar expectativas que seja apenas com Nova York, o resto tá muito atrás ainda. Bom, ainda falando da semana de moda, mas por um outro lado, por um outro viés. Um pouco ainda linkando, vocês conhecem o Christian Siriano? Bom, ele é um dos estilistas mais renomados hoje em dia, e se você pegar 12 anos ou 13 anos atrás, ele surgiu, vocês lembram aonde? No reality show que eu amo, adoro, Project Runway. Ele foi o primeiro vencedor de Project Runway, depois de tempos, cada vez mais ele cresce, ele faz muitos vestidos de festas, e muito do seu casting é trabalhado na diversidade. Provavelmente ele foi um dos primeiros, e o Christian, ele não bota só uma ou duas meio que pra contar a história, não. Basicamente tem umas 10 de todos os estilos, tem muitas mulheres negras, ele coloca mulheres mais velhas, enfim, já falamos sobre isso, o assunto não é esse, mas uma matéria que ele participou pra Vogue Business, eu já falei desse site aqui, vocês sabem que eu adoro falar desse lado business, e é um ótimo site, e eles fizeram um levantamento de quanto custa um desfile de moda. Vocês fazem ideia? Eu não fazia ideia, mas agora o Christian Siriano revelou, lógico que o desfile dele é um dos maiores que tem quantidade de looks desfilados, então requer mais tempo, é uma estrutura sempre grande, não é um desfile intimista, ele provavelmente aluga um espaço, e ele compartilhou valores e compartilharei com vocês, para os curiosos, ou para quem trabalha na área, né? Primeiro tópico, modelos, o casting. Geralmente, até antigamente, elas mudavam mais de roupa. Então, se um desfile, em média, tem 20, 30 modelos, o dele até tem mais, tem na faixa de 40 modelos. Em média, o gasto com isso é de 40 a 60 mil dólares. E se você pegar uma modelo bam, 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 coloque mais 20 mil dólares. Mas, geralmente, passarela é muito difícil ter grandes modelos. As que estão no auge, elas acabam desfilando para menos. Então, a grande maioria são modelos meio que estão começando e tal. Agora, para alugar um espaço, por exemplo, a Chanel tem lá o lugar dela lá em Paris, que todo ano ela faz, que deve custar 1 bilhão aquilo. Mas a vida mais real está na faixa de 20 a 50 mil dólares. A parte de iluminação, a estrutura mesmo, que também tem um grande, né, poder, a iluminação é muito importante, você está iluminando a roupa, está na faixa de 10 a 40 mil dólares. O som tem que ter uma música faz parte, né? De 5 mil a 10 mil dólares. E a parte de produção, que você não adianta fazer a roupa linda, ter a luz e o som legal, se você não tiver uma produção para botar tudo isso em prática, vai de 20 mil a 30 mil dólares a parte de produção. A parte para sentar, a fila A, B, C, D, precisa de cadeiras propriamente ditas e o espaço, que custa mais ou menos na faixa de 5 a 10 mil dólares. Agora, uma das partes que rola mais grana, isso por razões óbvias, é a decoração, a montagem do espaço, né? A parte do cenário, que o mais humilde vai de 20 mil dólares chegando até 100 mil dólares. E para uma comidinha lá no backstage, quanto? De 2 a 5 mil dólares. Geralmente essa é a parte do jabá, que você chama algum restaurante parceiro, mas o preço vai nessa faixa. Se vocês estão se perguntando, cadê a parte de beleza, todo o cabelo, maquiagem? Isso geralmente custa zero, porque, por exemplo, as semanas de moda tem os patrocinadores, a L'Oréal patrocina, a Maybelline, eu lembro que é de Nova York, a MAC patrocina, então isso é o de menos para eles. Então, uma média de um desfile mais modesto, 125 mil dólares, até um desfile mais luxuoso de 312 mil dólares. E o que é que impacta no bolso, como é que eles vão poder mensurar o retorno sobre o investimento? É difícil mensurar, mas isso é muito importante para o branding da marca, né? Eles acabam ficando em destaque, primeiro que vai aparecer lá nas imagens da Vogue, lá onde eles colocam os desfiles, as pessoas ficam sabendo e pode acrescentar nesse budget aí, contratar influenciadores e celebridades para ficarem na fila A e também propagarem a imagem da marca e dos desfiles. Então é todo esse o gasto, por isso que nem todas as marcas participam e hoje em dia muitas marcas têm revisto isso, né? Muitas estão desfilando em outra agenda, por exemplo, até o Alexander Wang, que fazia os desfiles mais descolados em vários cenários, ele não desfila mais em setembro e fevereiro. Ele está criando o calendário dele. E talvez muito por conta disso, não sei se é questão de dinheiro, mas para mudar um pouco esse meio. Para quem gosta desse mundo de semana de moda, é interessante. No Stories do Fashionismo, quase todo dia eu tô sempre lá postando à noite durante a temporada sobre o que é interessante, o que é curioso, o que é criativo para a gente olhar. Agora, para finalizar a nossa ronda da semana, tem um assunto que a gente já falou há algumas rondas, que foi sobre a iminência do pedido de falência da Forever 21. Quem lembra? Eu fiquei sabendo que o meu post, eu fiz post no blog, repercutiu lá até entre os funcionários, porque tem um insider que me contou isso. O que me leva a crer que eu sei que tem leitores que trabalham lá, e o que eu venho a dizer é que eu não tenho vontade que a Forever 21 vá à falência, que feche aqui no Brasil, porque isso é ruim pro mercado, é ruim, obviamente, pros funcionários, e, pô, bem ou mal é uma marca de fora vindo, mas desde que haja um reposicionamento, muito no que diz respeito à gafe, pra não dizer assim, que eles cometeram mandando a barrinha de cereal para pessoas que compravam no plus size. E eu repito, e eu continuo defendendo o plus size deles comparado a outros que talvez nem existam, o plus size deles é bom, mas a marca precisa se reposicionar, principalmente financeiramente falando. Há um ou dois meses já tem sido ventilado isso. Até onde eu sei, eles ainda não entraram com o pedido de falência. E vale lembrar, entrar com pedido de falência não significa que a marca vá fechar. Talvez um pouco pelo contrário. É um gás, você consegue até um lastro para você se reerguer. Dito tudo isso, sempre quando eu vou no shopping, tem dois shoppings que eu vou que tem Forever 21, eu sempre acho, ah, vai fechar. Não, inclusive a do Barra Shopping vive lotada essa loja. Não vejo sinais de liquidações. Eu até vi no Twitter pessoas falando que estava uma super liquidação, pelo menos daqui eu não vejo. Ainda está forte aqueles valores, né? Que tem coisa muito barata, tem coisa que não vale a pena. Mas onde eu quero chegar, eles fizeram um anúncio essa semana mostrando esse novo movimento deles. Eles falaram o seguinte, rapidinho, abre aspas. Nossas lojas estão abertas e nossa intenção é continuar operando a grande maioria das lojas americanas, bem como uma quantidade menor de lojas internacionais, oferecendo aos clientes um ótimo serviço e a variedade selecionada de mercadorias que eles amam e esperam da Forever 21, fecha aspas. Ao todo, se eu não me engano, são 800 lojas da Forever 21 no mundo. Na China eles já saíram completamente. Alguma leitora até me falou que na Inglaterra eles têm fechado várias lojas. Eu não sei aqui no Brasil o que fecharam. Eles falam que vão reduzir e com certeza eles vão reduzir de outros países. Mas eu não sei se aqui no Brasil, eles tendo ainda, né, uma boa repercussão e faturando de uma certa maneira, eles podem deixar algumas estratégicas. Eu acho que é até bom para a marca no sentido de mostrar que não vai virar aquela americana local de uma vez. E junto a isso, é sabido, eu até falei no post no blog, eu nem lembro se eu falei aqui no podcast, que uma das razões pela qual a marca fechou foi em relação aos leasings, os aluguéis. Naquela época que os shoppings, né, existia muito e-commerce, os shoppings estavam perdendo as lojas, muitas lojas fechando, a Forever 21 foi lá, nadou contra a maré e começou a alugar lojas. Só que a loja dele não é uma lojinha de 30 metros quadrados, são lojas, sei lá, 1.000 metros quadrados. E o aluguel começou a ficar caro. Aí o que está acontecendo agora? Os shoppings, que também andam sobrevivendo assim, muito que mal e porcamente, eles estão começando a renegociar com a Forever 21 para ou diminuir a dívida ou fazer um novo aluguel mais barato, porque se a Forever 21 fechar, os shoppings não vão ter ninguém para ocupar esse espaço. Então que pelo menos fique ali, nem que seja pagando menos, nem que seja renegociando. Mas muito é por conta disso. E para finalizar, e a gente tocou nesse assunto aqui em algum podcast, falando que a moda, a fast fashion, estava menos fast, né? Estava menos rápida. A própria Zara, as novas lojas deles, tem uma pegada diferente, não só na decoração e a coleção que vinha a cada duas vezes na semana, né? Pelo menos aqui no Rio eu sei que é quarta e sexta. Eles vão mudar isso para tentar ter menos roupas e focar mais na sustentabilidade. Será esse o segredo? Será que isso combina com fast fashion? Não sei. A questão da Forever 21 não é só isso, porque a moda está mais rápida ainda. Até um caso de uma matéria que eu li, eu nem conheço tanto a fundo essa marca, já ouvi falar bastante, mas não conheço tão a fundo. É a Fashion Nova, acho que muita gente conhece. E se a Forever 21 se achava rápida, falam que a Fashion Nova é muito mais rápida. Sei lá, se a Kim Kardashian usou uma roupa hoje, um vestido hoje, amanhã já alguém desenhou, copiou e tá à venda. Não tô dizendo que é certo ou que é errado, mas que mostra que essa engrenagem, achando que, meu Deus, a Forever 21 está falindo porque as pessoas não estão mais consumindo fast fashion. Não, não é nada disso. Essa Fashion Nova, que fala muito com gente nova, é um resultado de que a ideia é continuar tendo fast fashion e a Fashion Nova é mais democrática, né? Uma luta que muitas fast fashion encaram, essa falta de variedade, de diversidade, e eles têm uma grade muito maior, mas são fast fashion, com certeza tem questões problemáticas que envolvem a fast fashion. Então, aquilo que eu falei no início dessa pauta, não sei se eu quero que a Forever 21 feche, quero que ela, sei lá, reveja os conceitos dela, mas a gente sabe que, por um lado, e muito eu falo aqui no Brasil, muita gente vai perder o emprego, a coisa não tá fácil, mas desde que tenha um reposicionamento, vamos ver como que vai dar. Mas com certeza, esse formato de consumo está mudando. Muita gente, de fato, ainda é adepta agora de novas marcas, como essa Fashion Nova, mas outras pessoas andam repensando mais como consumir. Não é deixar de consumir, mas saber como consumir. E assim encerro o nosso podcast, nosso Fashionismo para Ouvir. Sabe que estamos espalhados no blog, nas redes sociais. Fashionismo aonde você quiser, valeu? Beijos e até semana que vem.